Senhor presidente, obrigado. Eu cumprimento a todos que acompanham agora essa sessão, seja pela TV Senado, pela Rádio Senado, também na internet. E eu quero também falar um pouco a respeito das eleições, mas primeiro eu quero trazer aqui um assunto que eu tenho certeza incomoda a muitos brasileiros, principalmente aqueles que são usuários constantes do serviço aéreo. Então eu quero, nessa noite, falar exatamente do serviço aéreo brasileiro. E, mais uma vez, eu ocupo a tribuna para falar sobre esse tema, que, na verdade, é um tema recorrente nesta casa. Trata-se da situação do transporte aéreo de passageiros no Brasil, principalmente no que diz respeito à questão dos abusos e do desrespeito praticados contra os passageiros. É comum entre as empresas aéreas, e essa é uma prática bastante visível em Brasília, imporem exagerada variação no preço das passagens. Dependendo do dia da semana, os valores diferenciam muito. Pior ainda, se o bilhete for adquirido em data próxima ao dia da viagem. Nos feriados e nos períodos de férias escolares, então, elas se multiplicam de forma absurda. É só haver um feriado que os preços das passagens aéreas sobem às alturas. Seria normal se as variações nos preços das passagens ocorressem com base na lei da oferta e da procura, em razão do aumento do fluxo de passageiros. Mas não é isso que acontece. Na verdade, a absurda variação de preço das passagens aéreas no Brasil é fruto de uma estratégia mercadológica oportunista que visa tirar o máximo proveito dos clientes. Repito, tal prática não se dá apenas em razão da lei da oferta e da procura. Resulta, isso sim, dos planos ambiciosos fundamentados na tese do aproveitamento das circunstâncias. No entendimento popular, o nome disso é ganância, para não dizer que é mesmo caso de polícia. Mas as coisas não param por aí. Há outros problemas que desagradam profundamente os passageiros do transporte aéreo no Brasil. É o caso, por exemplo, das abusivas taxas para remarcação de bilhetes. O cliente que precisar remarcar um bilhete de passagem, por não poder viajar na data marcada, ele poderá gastar com as taxas de remarcação mais do que o próprio valor que ele pagou na passagem. Por vezes, sai mais em conta deixar o que foi pago para os cofres da empresa do que tentar trocar o voo usando a mesma passagem. Não bastasse tudo isso, as costumeiras violações e extravios de bagagens e outro absurdo que incomoda muito os passageiros. É bem verdade que essas transgressões não são uma exclusividade nossa, mas aqui elas ocorrem com abundância e frequência. Apesar de estarem submetidas a um código de defesa do consumidor mais avançados do mundo, como seguramente é o nosso, e mesmo sofrendo a regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, nossas companhias aéreas dão a impressão de fazer o que bem entendem e da maneira que melhor lhes apraz. Portanto, eu apenas posso supor que há no mercado brasileiro um problema chamado falta de concorrência. Ou seja, o mercado de aviação aérea civil em nosso país parece assumir características, podemos assim dizer, oligopolistas, porque afora um punhado de minúsculas companhias de atuação regional, contamos apenas com 5 companhias aéreas maiores para cobrir e explorar todo o nosso imenso território nacional. É pouco, é muito pouco. Talvez isso explique que uma passagem aérea do Rio de Janeiro para Fortaleza ou Natal, por exemplo, ela possa custar mais caro do que uma passagem do mesmo Rio de Janeiro para Nova York, Londres ou Berlim. Outro exemplo, dependendo do dia da semana, a passagem para o trecho Rio-Brasília, que é o trecho que eu uso toda semana, um dos mais curtos entre as capitais brasileiras e a capital do país, pode custar até R$ 2.500. E nos outros dias, R$ 200. Quer dizer, eu já tentei numa remarcação de voo, um voo, por exemplo, de quarta-feira, 10 horas da manhã, eu precisava eu tinha que atender um compromisso no Rio e voltar para a sessão deliberativa à tarde do Senado. E era um compromisso de relevância, porque era com o vice-governador do Estado. E quando eu fui procurar ver os preços, uma quarta-feira num voo por volta de 10 horas da manhã, o preço da passagem era R$ 2.200. Um voo 10 horas da manhã, numa quarta-feira, R$ 2.200, aonde vindo do Rio para Brasília, na terça-feira, 7h15 da manhã, eu paguei 300 e poucos reais. Quer dizer, e devido à necessidade e à relevância do compromisso, até para efeito do mandato, da representação do povo brasileiro, porque eu faço o seguinte, ainda que nós, e essa, eu quero aqui registrar esse ponto, e eu creio que os outros companheiros, a senadora Ana Rita, eu vou dar uma parte a ela, mas eu creio que não só eu, mas os demais senadores, eu creio que ninguém compra passagem aqui no preço máximo porque quer. Ou assim, mas olha, é da cota mesmo, é da verba do mandato, eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Não, eu procuro a passagem mais barata. Eu pago a passagem mais barata de vez em quando, até comprometendo horários, sacrificando, chegando mais tarde em casa, mas visando isso. Quer dizer, pagar o menor preço, até tratando com zelo o dinheiro público com o qual eu pago a minha passagem para poder trabalhar. E quando chega uma hora dessa, um compromisso de relevância, a empresa aérea impõe um preço de R$ 2.200, quer dizer, praticamente 5, 6 passagens que eu gastaria normalmente, eu gasto de uma passagem só. Quer dizer, aí está o absurdo. Mas eu considero a passagem à nobre senadora Ana Rita.
Senador, eu quero apenas dizer que eu tenho plena concordância com o que Vossa Excelência está dizendo, porque situações muito semelhantes, todos nós passamos aqui, eu sou do Espírito Santo, e já me deparei, por exemplo, de ter que remarcar uma passagem que eu havia comprado no valor de R$ 600, R$ 700, e no dia que eu precisava chegar a R$ 2.000. Já deixei de viajar por causa disso, porque eu acho um absurdo você pagar um valor tão alto se você pode ter um valor mais em conta. É. Então, assim, não existem, na minha opinião, acho que não existe um parâmetro para definição do valor das passagens. E tem uma coisa que eu queria agregar na fala de Vossa Excelência, que além desses valores exorbitantes, que nós não conseguimos entender essa lógica do cálculo das passagens, também os horários de voos. Por exemplo, do meu estado hoje, nós só temos uma possibilidade de voo direto pela manhã e uma possibilidade de voo direto à noite. Ou seja, nós ficamos extremamente restritos àqueles horários com aquelas empresas. Não podemos, né? Se você quer o voo direto, só tem uma única empresa que oferta voo direto, e isso nos deixa realmente com muitas dificuldades dessa locomoção. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, precisamos, inclusive, dialogar melhor com essas empresas, com a própria ANAC, para discutir melhor esse valor das passagens, principalmente, porque as condições estão cada dia pior, não é? Muito então, bem. Apenas isso, senador, que eu gostaria de concordar com Vossa Excelência.
Ok, agradeço o seu aparte que está incorporado ao discurso. E, definitivamente, não há explicação razoável para tal disparidade. Como disse aqui a nossa senadora, qual o parâmetro? Quais os parâmetros? Se houvesse um parâmetro entendível para a situação, tudo bem. Mas qual é o parâmetro? Não tem parâmetro, não tem explicação nenhuma. E eu entendo, claro, nós entendemos que os custos operacionais de uma empresa aérea são elevados, ainda mais quando há aumento do câmbio, considerando que parte dos seus insumos são importados e que também elas sofrem os efeitos da elevada carga tributária vigente no nosso país. Mas a questão não é essa. O que caracteriza como abuso, repito, é principalmente a exagerada variação de preços das passagens para um mesmo trecho, os altos preços das taxas de remarcação dos bilhetes e também o desconforto dos assentos nas aeronaves. As principais companhias aéreas do país reclamaram que estão passando por dificuldades financeiras e, por conta disso, deverão receber ajuda do governo federal. É sempre assim. Quando entram em crise financeira, recorrem logo ao governo em busca de ajuda. Mas o que essas empresas oferecem em troca para a população? Elas oferecem cortes de serviços aos passageiros, reduzem o número de voos, demitem centenas de funcionários, como ocorreu recentemente com a TAM, que demitiu mais de 1.000 funcionários, e ainda aumentam os custos das passagens, deixando a população desassistida e praticamente sem ter a quem recorrer. Notícias também dão conta de que a Azul, Linhas Aéreas, terá que se explicar junto à Justiça Federal por ter suspendido vários voos em Rondônia, prejudicando as populações de importantes cidades do estado, a exemplo do Ji-Paraná. Vejam, senhoras e senhores, que a maioria das cidades brasileiras de médio porte são aquelas com população entre 100 mil e 500 mil habitantes e não contam com serviço de voos regulares. Mesmo naquelas localidades onde há voos regionais, os preços cobrados pelas passagens são tão exorbitantes que a maioria da população local jamais cogita viajar de avião. Portanto, em vez de apenas ajudar as companhias aéreas que tiveram resultados financeiros ruins, deveria se injetar maior dinamismo ao setor, abrindo o mercado para a concorrência com outras companhias internacionais interessadas em vir para o Brasil. Já está mais do que na hora de se colocar o interesse da sociedade acima do interesse monopolista de determinadas empresas privadas. Não digo isso por desejar a volta da regulamentação tarifária das passagens aéreas, como ocorria no passado. O que a população reclama são tarifas justas, mais equilibradas, serviços de qualidade, boa infraestrutura aeroportuária e disponibilidade de voos em todo o país. Lembro aqui do saudoso correligionário do partido e ex-vice-presidente do Brasil, nosso querido José Alencar, grande nacionalista, que costumava defender uma política de céu aberto para o país, para que houvesse mais concorrência no setor de aviação comercial. Como empresário, ele sabia muito bem que essa era a melhor forma para forçar as empresas a respeitarem os consumidores. Não faz muito tempo, a presidente Dilma Rousseff anunciou o seu plano de expansão do transporte aéreo regional, mediante a instalação de centenas de aeroportos em todo o país. Na ocasião, Dilma disse que o objetivo do governo é que 96% da população brasileira esteja a menos de 100 quilômetros de um aeroporto apto para receber voos regulares. Para tanto, prometeu investir 7,3 bilhões de reais em 270 aeroportos regionais. Disse mais a presidenta: sabemos que o Brasil terá horizonte até 2030, 2050, de crescimento exponencial da sua demanda. Teremos um país de classe média e vamos assegurar que essas pessoas utilizem o transporte aeroviário. Precisamos que os aeroportos cheguem até essas pessoas. É inadmissível que, para ir a uma cidade do interior, o passageiro tenha que pegar um avião para a capital e depois não ter como chegar até o interior. Então, assim, a Sua Excelência defende com isso as mesmas teses do ex-presidente e saudoso José Alencar. Por tudo isso, é mister abrir o quanto antes o mercado brasileiro de aviação comercial, e entendo que a solução de mercado continua a ser a mais indicada para o nosso caso. Então fica aqui o registro dessa questão que nós vivenciamos, até por conta do nosso trabalho, por conta do nosso mandato, vivenciamos isso muito de perto, essa questão da variação de preços, essa questão de taxas, de multas, enfim, porque temos que, ora, remarcar passagem, ora um compromisso muda, ora aparece um compromisso relevante, e quando isso acontece, nós não conseguimos a passagem no preço que comumente pagamos. Então, fica aqui o nosso registro, para que realmente a gente possa analisar isso com cuidado. Mas eu quero também, nessa noite, eu quero também falar um pouco daquilo que estamos vivenciando no momento. Nós tivemos hoje na CCJ um debate amplo com respeito ao que alguns estão chamando mini-reforma, né? Na verdade, não é uma mini-reforma. Na verdade, nós não estamos tratando hoje, e não foi tratado hoje na CCJ, questão de reforma política, porque ali nós não estamos tratando da reforma no sistema, né? Nós não estamos tratando de mudanças na política, nós estamos tratando de reforma no sistema de eleição. Então não podemos chamar de mini-reforma, porque quando falamos em reforma política, nós estamos falando daquilo que depende de PECs para mudar. Nós estamos falando na mudança do sistema político. Mas essa mini-reforma, então, como está sendo chamada, que na verdade são mudanças no sistema da eleição. E hoje o amplo debate que foi praticado na CCJ já mostrou o quanto o assunto ele é realmente rico. Porque aquilo que nós conversamos na reunião de líderes há 3 semanas atrás, que foi o início do projeto do senador Romero Jucá, nós tínhamos ali entre os líderes uma convergência muito forte em todos os assuntos. Quando veio para a CCJ, então só o projeto hoje recebeu 35 emendas. Então, para nós vemos o quanto o assunto é rico. Emendas que contribuíram, como eu fiz hoje na CCJ, o elogio às sugestões do senador Cássio Cunha Lima, tratou muito da questão de televisão, a questão do comício. Teve muitas sugestões ali que realmente melhoraram o projeto. Então, nós temos que realmente discutir. Mas eu quero dizer, e eu tenho falado isso na minha base, tenho falado isso com o partido, que realmente algumas mudanças têm que acontecer na próxima eleição. E no que está, pelo visto hoje, convergindo, nós temos aí a questão já, vamos dizer, apaziguada, a questão que vamos permanecer com os 90 dias de campanha, os 45 dias de TV, mas uma mudança importante é a questão do fim da visualização através de placas em vias públicas. Vai ser discutida a questão da propaganda em bens particulares, vai ter um debate quanto a isso, mas é importante. Eu apresentei uma emenda, porque dentro do projeto foi falado a respeito de uma limitação com respeito a adesivos em automóveis, restringindo uma medida máxima de 50 por 40, e eu coloquei a emenda para que fosse aprovado o chamado micro perfurado que ocupa o para-brisa traseiro total dos veículos. Isso foi acatado. Então, são assuntos que realmente exige um debate aprofundado. Quer dizer, essas pequenas mudanças que eu digo já causou um debate tão longo hoje na CCJ, e isso a nível de CCJ. Imagina isso num plenário de 81 senadores. Imagina isso num plenário com 513 deputados. Quer dizer, realmente a discussão é longa, mas é importante. Agora, eu finalizo. E tenho trazido também um questionamento. Nós vemos aí as manifestações nas ruas, legítimas. Claro que agora o que sobra das manifestações, a gente vê que é mais vandalismo do que qualquer outra coisa, principalmente no Rio de Janeiro. Mas, independente disso, como se iniciou, nós vemos justa pedindo saúde, mobilidade pública, transporte, enfim. Mas eu quero chamar a atenção aqui. Não adianta ir para as ruas, gritar, fazer tantos pedidos, se na hora que que efetivamente esses manifestantes têm o poder de mudar alguma coisa, eles não fazerem nada. O que, que eu estou me referindo? Nós tivemos uma eleição suplementar, é a primeira e até agora a única eleição pós as manifestações, que foi a eleição na cidade de Barra do Piraí, onde nós, o PRB, foi quem representou contra o prefeito eleito, que foi cassado, com provas, claro, de compra de votos, abuso de poder econômico, de abuso de poder político. O prefeito foi cassado, o presidente da Câmara, que é do PRB, assumiu o mandato, mas foi marcada a eleição suplementar, que foi a única, repito, depois das manifestações, e nós ali tivemos um resultado que, de repente, aponta para o que vai acontecer em 2014. Para você ter uma ideia, presidente, senadora, senadores, o candidato vencedor teve 26 mil votos. O segundo colocado, que foi do PRB, teve 19 mil votos. E os votos brancos, nulos, teve quase mais de 15 mil votos. Quer dizer, nós vimos aí um número muito grande. Então, o que, que eu tenho trabalhado partidariamente, trabalhado na minha base? Quem quer realmente mudanças, quem quer ver mudanças realmente, a hora, agora é manifestação, agora é reivindicação, mas em 2014 é o voto. E o voto em branco, quem vota em branco, quem anula o voto, achando que tem muita consciência, ou que é protesto, não é protesto e não é consciência. Pelo contrário, quem vota em branco e quem anula o voto, está dando condições para que o que está aí se mantenha, da maneira como está aí. Então, eu tenho chamado a atenção para isso, tenho conclamado a todos para se falar isso na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, enfim, em todos os lugares, que o voto consciente não é o voto em branco. Então, vamos às reivindicações, mas vamos usar a ferramenta que temos, que é o voto, para mudar o que está aí. Então, essas são as minhas considerações. Obrigado, senhor presidente.